Passamos ao período de comunicações. Primeiro inscrito, vereador José Clemente Correia, do PSDB.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós estamos acompanhando atentamente no governo do estado do Rio Grande do Sul as medidas que estão sendo adotadas pelo governador Ivo Sartori. Eu quero hoje fazer uma manifestação aqui na Câmara de Vereadores de Uruguaiana em relação às propostas que estão sendo colocadas pelo governador Sartori. Nós vimos que, de forma demagógica, o governador, essa semana, anuncia que vai adotar medidas de melhorias na segurança pública, anunciando o chamamento daqueles que já estão aprovados em concurso, condicionando isso à aprovação na Assembleia Legislativa de um pacote de medidas, transmitindo para a população, de forma indevida, de que isto seria a solução. Para que os senhores e as senhoras tenham conhecimento, somente para a Brigada Militar, para os servidores públicos da Brigada Militar, 7 propostas de emendas constitucionais estão sendo colocadas nesse pacote, o dito pacote de maldades do governo. A PEC 242 extingue as licenças dos policiais militares, transforma em capacitação e, ao mesmo tempo, o governador extingue a fundação que capacitava os servidores. Isto é hipocrisia. Nós temos que ter seriedade quando se trata. Eu não sei quem é que elabora isso para o governador e entrega na mão dele. A PEC 257 diz o seguinte, que o governo agora vai pagar os funcionários entre o 10º dia útil e o 20º dia útil. Ou seja, se aprovar isso, ele vai nos engolir no mínimo um mês de pagamento de todo o funcionalismo. Além disso, ele condiciona também, nessa proposta, pagar metade do 13º funcionalismo e, ao longo do ano, dividir em 12 parcelas, no restante do ano, o 13º aos policiais militares. Também vai atingir o funcionalismo, obviamente. Mas a PEC 258, a subsequente, extingue todos os avanços que são de direito nosso de servidores militares do estado do Rio Grande do Sul. Todos. Os triênios, o direito aos 15% e aos 25%, quando atingido esses tempos de serviço. A proposta de emenda constitucional 243 de 2016, esta vai atingir, se aprovado, agora de imediato, quase 5 mil policiais militares e bombeiros que estão na ativa. Esta nos retira a promoção, aquela que se eleva quando se vai para a reserva. E também aumenta o tempo de serviço dos servidores em 5 anos. Nós vamos ver policiais de bengala daqui uns dias, aqui no centro da cidade. Porque, eu já disse em outra oportunidade, o exercício da atividade do policial militar, porque é uma atividade ostensiva e preventiva, ela é diferente, vereador Mano. O policial com chuva, o senhor vai encontrar ele na rua. Com frio, seja qual frio e qual região do estado, o senhor vai encontrar ele na rua. Com o calor, o senhor vai encontrar ele na rua. Na madrugada, na noite, no dia, nós, rotativamente, estas escalas, ao longo dos anos, são nocivas a um ser humano. Não é uma atividade que seja igual a uma atividade diária, cotidiana, que se exerce dentro da administração, por exemplo, onde lá estão os mais altos salários dos funcionários públicos. Nós temos ainda uma proposta de emenda constitucional, a 248, também de 2016, que reduz os valores dos recursos aos servidores que irão prestar serviços, por exemplo, Operação Golfinho, forças-tarefas, aonde não mais se remunera o servidor pelo dia, e sim somente, vereador Fernando, no horário que executa a atividade. E eu lhe pergunto, estou executando atividade e no meu horário de descanso que eu tenho que descansar, quem é que paga aquele lugar que não é o meu onde eu resido, que me levam para executar a atividade? Quem é que paga a alimentação para aquele servidor, se aquele não é o horário que ele está executando a atividade? É seu horário de descanso. Eu volto a dizer, eu não sei quem são os incompetentes que elaboram isso para o governo, porque me parece que o governador Sartori, ele é um papagaio de pirata. Ele repete aquilo que o Feltes diz e que outros parece que colocam no ouvido dele, e muitas vezes eles não sabem nem o nome da proposta que eles estão falando. Vou concluir falando ainda da proposta de emenda constitucional 256. Esta traz um prejuízo enorme para concluir o pacote de maldades, para que não encontrem pessoas que nem eu, que presido a ABANF aqui na fronteira oeste, e graças a Deus temos este espaço de vereador, ele quer terminar com a cedência para as entidades representativas de todas as categorias. Não vai mais ceder funcionários para representação de suas categorias. Isto é um atentado contra a democracia. E aqui eu concluo, senhor presidente, e teremos outras oportunidades ainda para analisar as propostas de maldades do governador. Muito obrigado.
Eu sou da tribuna, vereador José Clemente Correia. O espaço seguinte será ocupado pelo vereador Elton da Rocha, PP.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia ao nosso plenário. Bom, semana passada eu usei essa tribuna, né, para fazer um questionamento referente ao nosso assentamento Anitta Garibaldi, que eu acho que é uma preocupação de alguns outros vereadores também, já demonstraram a mesma preocupação. E ontem, no final da tarde, então, a gente esteve reunido com o nosso prefeito, com os nossos secretários interessados e com o procurador do município. E tivemos uma notícia que nos alegra muito e mostra um posicionamento sério do nosso prefeito, mostra todo esse interesse que ele tem em colaborar, em ajudar nossa comunidade. A gente teve, então, a resposta do procurador, que o assentamento Anitta Garibaldi é do município. O processo de reintegração de decreto de desapropriação segue vigente. O município tem uma dívida em precatórios para fazer esse pagamento, mas é do município. Então, caso encerrado. A gente levantou isso já faz algumas semanas aí que vem sendo questionado isso. Vem sendo colocado que foi feita uma reintegração de posse, que os proprietários tinham conseguido a área novamente para eles. Não, nada disso. O que aconteceu é que o município está com a posse do terreno, está com a posse de todo o assentamento Anitta Garibaldi e vai continuar os moradores que estão lá. A gente até solicitou que seja feito um levantamento naquelas famílias, que seja feito, tem alguns terrenos vazios, que seja trabalhado agora aquele lugar, né? A gente tem também um processo já desde 2010 pedindo toda a infraestrutura lá daquele local contra o município. Então, já foram feitas algumas melhorias lá, mas a gente tem certeza que agora essa gestão séria, comprometida, com certeza vai melhorar isso. Então, eu queria dar os parabéns ao nosso prefeito Rony, que teve a sensibilidade de imediato ao nosso pedido tratar esse assunto da Anitta Garibaldi, porque a gente estava falando de 300 famílias que, do dia para a noite, simplesmente foi dito para eles, não, agora é com vocês se virem, e acabou. Então, acho que isso foi de uma grande sensibilidade, e a gente precisa disso, de governantes e de gestões que tenham essa sensibilidade com a nossa comunidade. Então, eu agradeço e acho que essa é uma gestão séria que vai, com certeza, beneficiar a nossa comunidade. E aquelas 300 famílias lá, com certeza, vão agradecer por poderem permanecer lá. E sim, eu pedi também um estudo daquela área, porque teve muita gente que foi para o Salvador Faraco e não entregou o seu terreno na Anitta Garibaldi. E a gente sabe de tantos assentamentos irregulares que tem na nossa cidade e de tantas pessoas precisando de moradia, precisando de um local hoje para se instalar. Seria isso. Obrigado.
Usou da tribuna, o vereador Elton da Rocha. Inscrição seguinte, vereador Eric Lins.
Bom dia a todos, bom dia aos colegas, vereadores, nosso presidente, bom dia ao auditório. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a audiência de ontem, sobre a audiência que foi feita sobre o projeto No Tempo Certo, que trata da idade de acesso ao primeiro ano de ensino fundamental e também da creche. Como nós tivemos a oportunidade de ver, é um assunto de grande envergadura. E nós não estamos aqui para tratar de assuntos pequenos. Nós recebemos dezenas de milhares de votos de uruguaianenses preocupados exatamente com as questões que mexem com as suas próprias vidas. É dentro desse espírito que eu propus esse projeto, gente. A discussão que nós tivemos ontem, levando em conta aspectos jurídicos, aspectos técnico-educacionais, aspectos de necessidades pessoais, essa discussão, ela perpassa por muitos vieses. E esses vieses precisam, sim, ser analisados com a seriedade e não com a política. Como foi bem percebido, e eu imagino que os colegas também podem ter percebido, o ponto central de qualquer discordância, veja, o que vale é o que está escrito na lei. O que vale é o que foi posto no papel. O que vale é o projeto de lei que foi interposto nesta casa. Muitas vezes foi levantado pelos próprios profissionais, com certeza, pelo desconhecimento do que foi apresentado, que seria um simples achismo dos pais. Mas o projeto, ele é muito claro que o achismo dos pais não é o que define uma criança estar ou não preparada. O que vai definir a criança estar preparada é ela passar por uma avaliação de uma equipe interdisciplinar composta por vários profissionais de diversas especialidades e esses profissionais atestarem que essa criança tem condições motriciais, que são físicas, questões psíquicas, questões psicológicas, questões emocionais, cognitivas, e cada profissional tem condição de aferir essa criança em cada um desses aspectos. Nós temos que entender que se um professor que é responsável pela avaliação cognitiva do aluno, tá? Se o psicólogo diz que ele já tem condições emocionais prontas, um fisioterapeuta diz que ele tem condições motriciais completas, o psicopedagogo diz que já tem o desenvolvimento adequado, mas o professor diz que ele não tem o desenvolvimento cognitivo suficiente, esse aluno não passa, porque ele não está pronto. O aluno que vai passar é o aluno que está pronto, gente. E quando a discussão não percebe o que está escrito na lei, é uma discussão morta. A proposta, ela é um pacote inteiro. Ela não foi criada simplesmente tirando um coelho da cartola. Ela cria regras claras, respeitando a inclusão quando a gente mantém o corte etário, porque o corte etário ele foi mantido. Quando os professores falam que está sendo extinto o corte etário, não é verdade, o corte etário ele é mantido. O que se cria é toda uma possibilidade de que os alunos prontos, vejam bem, os prontos, acessem aquela série que é adequada para eles. É uma correção de uma distorção que foi feita pelo Conselho Nacional de Educação, com um único objetivo. O objetivo de que as crianças não tenham o acesso adequado, e sugere, dentro do sistema educacional por inteiro, crianças deficientes. E eu posso afirmar para vocês, essa deficiência se dá quando você não entrega para elas o que elas realmente esperam. A criança, ela tem demandas. A filha da Estela demanda um ensino mais adulto, apesar de ser uma criança. E veja, isso demonstra que ela tem maturidade. Uma criança sem maturidade não vai ser avançada. Uma criança sem desenvolvimento motricial adequado não vai ser avançada. Isso tem que ser entendido. A discussão tem que ser levada exatamente no ponto da proposta de lei. É um assunto sério. Foi mostrado ontem na audiência pública o tamanho da coisa e todos os benefícios que dele decorrem. Não só que as crianças acessem a idade correta, a série correta, como também a possibilidade de abertura entre 300 e 400 vagas da pré-escola e das creches, que hoje tem um déficit de cerca de 900 vagas, mas essas 300, 400 sem gastar nenhum real de Uruguaiana. Porque, conforme já foi conversado com a própria secretaria, o ensino fundamental tem condições de absorver essas crianças, e o ensino infantil não tem condições de fazer novos concursos, porque Uruguaiana já está acima do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. É uma solução que não gasta dinheiro, resolve um grande problema, resolve o problema das crianças que precisam e ainda traz entre 1.200.000 e 1.600.000 1.600.000 para a Uruguaiana por ano, pelo acréscimo das crianças dentro do sistema e os plus do Fundeb. É um assunto que traz muitos benefícios, foi mostrado ontem, e eu acho que essa casa precisa continuar discutindo isso, mantendo a urgência, mantendo a celeridade que tem sido característica dessa legislatura. Agradeço muito aos colegas, agradeço ao auditório pela atenção de um assunto tão sério. Muito obrigado.
Não havendo mais inscrições no espaço de comunicações, passamos às comunicações de líderes. Primeira liderança inscrita do PMDB, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, venho reforçar o assunto que o vereador Elton trouxe a essa tribuna, que é referente ao loteamento, ao bairro Anita Garibaldi, e qual os moradores, uns quantos migraram para o bairro Salvador Faraco e João Paulo. E é o momento que vagaram aqueles terrenos, de onde eles saíram, outras pessoas assumiram e se mudaram para aqueles locais. Mas não conseguem ligar suas águas, não conseguem fazer suas ligações de água, porque a prefeitura tem que lhe dar uma ordem para que vá a Odebrecht e ali eles consigam fazer suas ligações. Então quer dizer que se esse problema está sanado, com certeza as pessoas vão poder hoje fazer as suas solicitações e ligações de água junto à Odebrecht. E esse caso, o mesmo caso, acontece também na Vila Betânia. Muitas pessoas não conseguem puxar água para as suas residências por falta dessa liberação da prefeitura. Então, tem muitos lugares, muitos locais que estão nessa situação, vereador Elton. E a gente, nós solicitamos que o poder executivo realmente olhe com mais seriedade, inclusive, para esses casos. Que a secretaria que envolve a habitação, ela busque esses problemas para resolvê-los. Essa casa está sendo parceira, a gente traz as demandas para essa casa e a gente, nós como vereadores, temos comunicado ao Poder Executivo de tudo que acontece no nosso meio, no nosso município. E esse é um caso muito sério, as pessoas ficam sofrendo, ficam vivendo sem água, em situações terríveis no dia a dia, sem água, às vezes sem luz, e isso tem que ser resolvido. E isto tem que ser visto com olhos diferentes, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, que é o que realmente faz acontecer. Já vi que essa demanda, essa preocupação nossa, ela já está sendo resolvida, e eu, como vereador, fico satisfeito, fico contente, porque nós estamos tendo uma atuação e estamos sendo ouvidos no Poder Executivo. Porque vários de nós, vários vereadores, e eu acho que, embora quem não se manifestasse em cima desse problema, também tinha essa preocupação. Porque às vezes a gente fica no silêncio, mas a gente tem uma preocupação e age de outras formas até, através de um documento, através de uma visita, através de uma visita a um secretário, para solicitar que eles vão averiguar e vão ver a realidade daquelas pessoas. Me solicita uma parte do vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, vereador Cabrito, agradeço a parte. E só para complementar, que agora eu lembrei que sexta-feira nós estávamos novamente conversando sobre a importância do IGP na nossa cidade, vereador. Nós estávamos conversando na sexta-feira e eu já convoco os demais colegas para que após o término dessa sessão a gente já coloque no calendário um dia para somarmos forças e irmos a Porto Alegre, junto com o representante do Poder Executivo, e que cada um chame alguns deputados do seu partido, porque não é possível a gente continuar nesse descaso e dessa maneira até que se faça esse concurso. Obrigado.
Solicito uma parte, garanto uma parte ao vereador Clemente.
Obrigado, vereador Cabrito. Aproveitando a manifestação do vereador Carlos Delgado, e são questões pertinentes àquilo que eu falava da questão da segurança pública, o descaso é tão grande para que nós saiba, e qualquer um de nós aqui que acompanha a administração pública e tem um mínimo que seja de conhecimento, sabe de que enquanto não se realizar o concurso público, pode-se fazer uma contratação emergencial. O que que o seu Sartori está esperando para nomear um perito aqui para nós, temporariamente, antes de realizar o concurso? Isso é legal, todos nós soubemos. Não se tem, é vontade política. Uruguaiana se atirou para um lado e se esqueceu. E nós, nos parece que não tem ninguém. Ah, nós aqui estamos aqui cumprindo o nosso papel e alertando. O governo do estado do Rio Grande do Sul não nomeou um perito aqui ainda para nós porque não quis. Porque enquanto não há o concurso, pode-se fazer uma contratação emergencial por tempo determinado. Muito obrigado, vereador Cabrita.
Referente a este assunto, vereador, que o Vossa Excelência traz, nós conversamos na sexta-feira com Carlos Delgado sobre isso, e nós falávamos sobre que Uruguaiana não tem força política. Realmente não tem, nós não temos força política, Bruno. Ao contrário de outras cidades, vizinhas a Porto Alegre, eles fazem as caravanas de vereadores, de prefeitos, secretários, a imprensa, todos os órgãos que representam alguma parte da sociedade e entram na Assembleia Legislativa, entram no governo, no governo do Estado. Eles vão lá reivindicar. Isso é costumeiro para quem já conviveu lá nesse meio, e eles estão sempre reivindicando. Então aí levam, aí vão levar. Se tu vai, que tu pede que tu vai levar. Tu mostrou que tu tem interesse. E nós, a gente sabe que a nossa região, geograficamente, ela é muito afastada, mas nós não podemos deixar que isso seja um empecilho para que nós também mostramos a nossa força como vereadores, que nós fomos eleitos para representar uma classe, para representar a nossa comunidade. Cada um representa uma classe aqui, cada um uma classe social. Então, nós estamos conversando com o Carlos, sobre nós se unirmos e em um todo, nós irmos fazer essa pressão ao governador, ao vice, ao nosso deputado, porque cada um aqui tem seu partido. Embora que seja muito ruim hoje a gente falar de partido, mas nós temos um partido, nós somos eleitos por um partido, e o nosso mandato pertence a um partido. E as eleições estão chegando, né? As eleições para deputado, para governador, elas estão chegando. E eles vão começar a baixar aqui, já começaram. Já começou um fórum aqui, já começou outro ali, já começou a chegar papel no gabinete, já começou a chegar a indicar só, olha só, para o vereador aprender, sim, com coisas que eu não sei das dificuldades do nosso município, com coisas que eu não sei, e cada um de vocês não sabe as dificuldades do nosso povo, um povo sofrido, sem emprego, sem empresas. Agora, nós não podemos deixar assim. Aquela, quando veio o ministro da Saúde, eu encostei no... Duas vezes, no vice, encostei uma encostadinha lá, no vice-governador Caroli, e ele acabou, fiz uma solicitação para ele, e ele realmente disse, eu não estou sabendo, que era o caso dos bombeiros, que é o caso dos peritos criminais, eu não estou sabendo, claro que não está sabendo, você sabe, tanto faz. Então, nós temos a obrigação, peguei um cartão dele, tentei um agendamento, tentamos através do gabinete agendar, gastei todos os créditos que nós tínhamos com a casa, de telefone, não conseguimos o agendamento, e aí que a gente estava solicitando alguma coisa nesse sentido, né? Nós fazer um movimento forte, através de todas as nossas bancadas serem representadas, a imprensa, o poder executivo, os poderes constituídos, e nós fazermos uma caravana, sim, por que não, ou várias caravanas, para que nós sejamos atendidos nas nossas demandas, para que nós consigamos dar uma resposta à nossa comunidade. Obrigado.
Dando continuidade ao espaço das comunicações de líderes, inscrição do DEM, Eric Lins. Vereador Eric Lins. Inscrição seguinte, PSDB, vereador José Clemente Corrêa. Declinou. Passo os trabalhos da mesa à primeira secretária, Josefina Soares, para usar de tribuna.
Eu assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador, presidente, vereador Fernando Tarragó, por 5 minutos.
Bom dia a todos, a mesa diretora, os vereadores, presentes no plenário. Gostaria de fazer até uma homenagem ao nosso assessor legislativo, que acumula na prefeitura também os serviços de socialização da nossa Praça Barão do Rio Branco e que tem feito ali encontros comunitários que há muito tempo não se via, e eu acredito que não exista um local no mundo, uma praça pública, que tenha o acesso de pessoas nas noites, principalmente à noite, né, como tem a Praça Rio Branco. Domingos estávamos participando da Feira do Chocolate e estivemos ali com o Simão e vimos assim a quantidade de pessoas que estavam usufruindo daquele ambiente. Acredito que devia ter na Praça Barão do Rio Branco mais de 3 mil pessoas. Não havia local, né, da praça para se sentar. Ali tinha uma música agradável, proporcionada pela organização da Prefeitura Municipal. Tinha a feira de artesanato, tinha a feira dos chocolates, tinha a inauguração da Casa do Coelho para as crianças. E tudo isso faz com que a socialização de Uruguaiana, embora toda a dificuldade de segurança que existe no mundo todo, né, e que não deixa de acontecer na nossa cidade, ali parecia um ambiente que a gente não vê nas outras cidades de relacionamento, de diversão, e que as pessoas estavam ali com as suas crianças, as minhas crianças estavam soltas, né, na praça brincando, como se fosse um lugar que não tivesse problema nenhum. Então, isso graças, né, a essas pessoas que estão colaborando com a administração do prefeito Rony Melo e que fazem com que a nossa praça seja um ambiente maravilhoso. Quero parabenizar, Simão, por tudo aquilo que tem feito, né, pela sociedade da nossa cidade. Ontem estivemos, então, na audiência do projeto de lei do vereador Eric Lins. E uma coisa me chamou bastante atenção, de que mais de um os pais que estavam presentes, né, eles não é a questão de que, às vezes, o filho esteja maduro para ingressar numa escala mais adiantada ou não. Isso não veio ao caso, não vou discutir esse assunto agora no momento, mas eu notei que, e isso eu vejo também com meus filhos, que quando eles estão na pré-escola, eles criam uma afinidade muito grande com os colegas que vêm acompanhando ano a ano, né, naquele período. E devido à idade de corte, né, a data de corte de 31 de março, né, faz com que os grupos drasticamente se separem nesse momento. Aqueles que já fizeram 6 anos... vão para uma aula, vão para uma determinada turma. E os que não fizeram são apartados para outra turma. Isso choca muito as crianças. Choca muito as crianças. E pensando, quando a gente sai de uma audiência pública, a gente fica pensando nessas coisas, porque isso agride uma criança que está, né, numa idade de desenvolvimento. Perder os colegas é muito drástico e, às vezes, cria grandes problemas íntimos dessa criança. Então, eu acredito que, nas escolas, na pré-escola, deve haver também esse critério de que as turmas sejam formadas com a idade de 31 de março a 31 de março do outro ano. Porque senão acontece essa cisão, né, dos coleguinhas, são separados momentaneamente de um ano para outro. E eles perdem aquela ligação que existe entre eles, que é muito forte mesmo, e que está prejudicando, vamos dizer, a criança no seu desenvolvimento. Então, eu acho que isso também deve ser discutido, vereador Erics, né? De que esse fato pode ser corrigido nas pré-escola, pode ser corrigido, né? E isso não está sendo feito, porque as crianças que entram durante o início do ano, elas entram, vamos dizer, com a idade de 4 anos, mas vão fazer 5 antes de março, né? Entram com a idade de 5 anos antes de janeiro e vão fazer 4 anos e vão fazer 5. E outras, ou 6. E aí as outras não fazem, tem que ficar numa escola, numa aula separada. Eu acho que essa correção pode ser feita. Quanto à indicação do vereador Eric Lins, de que as coisas, vamos dizer assim, sejam estudadas no sentido de que alguma criança superdotada necessite de uma transferência, né, para que tenha um melhor aproveitamento, eu acho que ainda é muito discutido, né? As professoras ontem colocaram aqui de que não pode ser no primeiro ano da escola que se faça isso, e sim, como aconteceu com o filho do vereador Elton, né, que do quarto ano passou para o quinto porque tinha condições já de passar para o quinto ano. Então, de que seja feito numa idade mais avançada do que, né, seja feito nessa idade pré-escolar, né, e que a criança ainda não tem uma formação suficiente para adquirir e nem o professor possa notar ainda essa diferenciação dos alunos.
Uma parte,
vereador Eric.
Muito obrigado, vereador Targoa. Só para um esclarecimento, eu não tive oportunidade de responder à professora Dirce ontem. Quando ela citou o dispositivo da LDB que proíbe a classificação no primeiro ano, aquele dispositivo ele tem que ser interpretado em consonância com os dispositivos constitucionais. O que aquele dispositivo fala, não é, ele fala que não pode haver classificação no primeiro ano. Mas o que ele proíbe não é que você faça a classificação para ingressar no primeiro ano. O que ele proíbe é que você faça a classificação para que ele ascenda do primeiro ano para o segundo, para o terceiro. Né? A interpretação daquele dispositivo precisa vir em consonância com o que existe no dispositivo constitucional, que fala que as séries superiores, dentre as quais a primeira, devem ser acessadas conforme cada caso e a capacidade dos alunos. Né? Então, a interpretação constitucional daquele dispositivo não permite que ele faça a classificação ascendente do primeiro ano e não a classificação da pré-escola. Existe uma pequena diferença ali, eu não pude contrapô-la naquele momento. Obrigado, vereador.
É verdade que isso é bastante discutido, né, e precisa ser discutido ao nível maior. Como tu disseste, não é uma coisa muito pequena para ser discutido. São coisas muito grandes, mas que essa casa, né, através da sua excelência, já está colocando o assunto, né, para que todos tenham conhecimento e que isso seja levado a mais longe, né, e que possa talvez haver modificações, talvez não, né, mas o que se notou é esse fato, que eu achei muito importante, que as crianças nessa idade não sejam tolhidas de continuar com os mesmos colegas, e isso pode ser corrigido. Muito obrigado.
Nesse momento, devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragó.
Assumo novamente a direção da mesa e, dando continuidade, assumo novamente as condições da mesa e dando continuidade ao espaço de comunicações de líderes, inscrição do PP, vereador Elton da Rocha.
Bom, colegas vereadores, ao nosso plenário, volto no espaço de líder da bancada do nosso Partido Progressista para salientar a questão dessa legislatura, que tem feito muitos trabalhos em conjunto, né, parabenizar os nossos vereadores que têm trabalhado em conjunto, e eu acho que essa ação, nosso vereador Delgado, é muito importante do IGP, de nós estarmos juntos nessa ação, e eu acho que isso tem demonstrado que a nossa Casa Legislativa tem trabalhado junto, inclusive nas comissões, né, a gente tem feito um trabalho em conjunto com vários vereadores, aí a gente tem visto que isso dá certo, que sem esse jogo de egos aí, né, que a gente deixa isso de lado e consiga trabalhar em conjunto, e a gente tem visto que tem dado muito certo. E eu acredito muito que se a gente conseguir um encaminhamento dessa forma, esse encaminhamento em conjunto com todos os vereadores, a gente vai sim buscar, né, isso aqui para a cidade. Então, quanto mais em conjunto a gente trabalhar, quanto mais próximo a gente estiver, pelo bem comum, pelo bem da nossa comunidade, com certeza vocês podem contar comigo. Eu, como líder da bancada do PP, tenho certeza que os nossos vereadores aí também vão estar bem próximo aí de todos. Eu queria também colocar a questão dos projetos de lei que o Poder Executivo nos trouxe hoje, que foi encaminhado às comissões. Uma situação bem delicada, né, colegas vereadores? A gente sabe que hoje a nossa prefeitura passa por uma grande situação financeira muito difícil e que no final do ano, em dezembro de 2016, foram cancelados 16 milhões em empenhos. Isso é, para qualquer um, né, que a gente falar, 16 milhões é uma total falta de responsabilidade do governo anterior, por não ter se planejado, por não ter cumprido as leis, né? Porque a gente sabe que cancelar 16 milhões de empenho no final do ano para fechar as contas no final é muito dinheiro. E a gente sabe que muitos serviços foram prestados, muitos materiais foram entregues, e simplesmente, sem dar satisfação a ninguém, a fornecedor nenhum, se cancelou esses empenhos. Talvez muito também a gente esteja penando hoje em licitações, que não aparece fornecedor nenhum, em problemas de trancar fornecimento, inclusive da merenda escolar agora no início também teve problemas, que nem o nosso amigo Mano lá constatou, lá na escola que ele foi visitar no CAIC. Então, a gente teve muitos problemas nesse governo em razão disso. Então, a gente precisa resgatar essa credibilidade. E hoje o Poder Executivo manda aproximadamente um pouco mais de 1 milhão de reais para abertura de crédito para fazer pagamentos de exercícios anteriores.
Concedo uma parte aí, vereador.
Claro.
Vereador Elton Rocha, verificando as questões da administração e do governo anterior, quero dizer a Vossa Excelência de que nem tudo o que parece é. Porque parte dela, nós vimos de que, na questão orçamentária de uma administração para outra, sempre ocorrerá as questões de restos a pagar. São compromissos assumidos e que devem ser honrados. Questões de empenhos anulados, quando não fornecido a matéria, não prestado o serviço, pode se anular empenhos. Não há execução da atividade, não fez. Depois disso, uma pequena análise do que era a postura, e não cito nomes, mas basta acompanhar a legislatura passada da Câmara. Não todos os vereadores, o vereador Fernando se manifestou há poucos dias aqui. Aqui nada podia na Câmara. Aqui nada dava para fazer aqui na Câmara. E esta responsabilidade, aí eu tenho que dizer que o senhor citou agora há pouco, responsabilidade do Parlamento, que faz com que o funcionamento se azeite lá no Poder Executivo, porque se nós começarmos aqui a querer fazer politicagem nós vamos, daqui a um pouquinho, trancar a administração. E isso não é saudável para a população. E isso aconteceu muito aqui. Coisas que não podiam ser feitas, para nós não há problema nenhum. A exemplo está aquela negociação que foi feita na Justiça do Trabalho. Aquilo teria que passar aqui também. Até hoje não veio para cá. Existe uma negociação de um acordo feito lá, que o Simur disse que não entraria com ações. E olhe na página do advogado do Simur, dizendo que para a guarda municipal existem inúmeras ações que podem ser ajuizadas. Isso é irresponsabilidade, vereador. E se nós aqui, enquanto vereadores, não tomarmos uma postura séria, como estamos tomando, sem olhar aquilo da administração, que eu não me interesso pela questão específica política em trazer prejuízo ao povo de Uruguaiana, porque se eu inventar de me manifestar e querer convidar e explicitar que se pode impedir determinadas ações do executivo, nós vamos causar problema para o povo, por politicagem. E isso não é interesse de ninguém. Então, quando você faz uma avaliação política um pouco mais técnica, orçamentária, a gente vê de que a situação, vou concluir aqui, é gravíssima, é de extrema gravidade. E se nós não tivermos a seriedade e a serenidade aqui, sem enxergar ideologia política e partido político, nós vamos inviabilizar toda a administração. Porque nós precisamos ter um compromisso com a coisa pública. E é o que tem sido feito. E é isso que devemos fazer. Obrigado pelo aparte.
Bom, vereador Clemente, a questão dos restos a pagar, a gente sabe que é tudo, todo o serviço que foi prestado na gestão anterior e que ficou em restos a pagar, mas do que a gente está citando aqui, essa abertura de crédito se dá num levantamento de serviços que foram prestados e mesmo assim o empenho foi anulado. Então, serviços prestados, materiais entregues, que tem assinatura de quem recebeu, que chegou o material de serviços que foram prestados, que foi tirado nota fiscal e que realmente foi anulado os empenhos. Então, a gente está falando aqui de uma ilegalidade. Então, é isso que a gente vem trazendo. A gente sabe que não foi todos os 16 milhões que foram anulados que foram prestados serviços. Mas desse... isso que vem hoje aqui já é um levantamento do que já foi prestado, do que já foi recebido, se foi material ou se foi serviço, já foi prestado. Então, já temos mais de R$1 milhão que foi prestado ou que foi entregue o material e foi cancelado os empenhos. Então, a gente está falando aqui de uma ilegalidade. E eu acho sim, vereador Clemente, a gente tem que cobrar do Poder Executivo. A gente não está aqui para fazer politicagem, a gente está aqui, sim, para fazer o nosso papel de fiscalizador. E a gente tem feito isso muito na Comissão de Serviços. E eu acho que esse é o trabalho que a gente tem primordial aqui. A gente tem que fazer esse trabalho e a gente está contando com todos os colegas. E então, essa questão que eu trago hoje aqui é a questão da ilegalidade de anulação de empenhos com serviços que foram prestados ou materiais que foram entregues. Muito obrigado.
Não tendo mais inscritos no período de comunicação de líderes, esgotada a pauta do dia de hoje, em nome de Deus, damos por encerrada a sessão do dia de hoje.